Sim, a verdade de Deus nos liberta. Como nós nos alegramos. Na congregação do nosso Senhor, nos alegramos de fazer a verdade. E com alegria fazemos o que Ele diz. Servi-lo é a nossa alegria. Nenhum fardo humano nos aperta. Oh, que bem-aventurança! Nós certamente fomos todos abençoados através da palavra que ouvimos, e eu creio que o Senhor também hoje, nesta manhã, falará com todos nós, mas nossos corações têm que estar preparados. Às vezes são palavras tão preciosas e pensamentos de Deus, e seria uma pena se estes caíssem ao largo, se não alcançassem o nosso coração. Se Deus fala de uma forma tão maravilhosa conosco, então nós deveríamos, com tudo o que há dentro de nós, compreender quão bem Ele pensa conosco e que Ele quer nos falar, e não somente isso, mas a palavra que Ele nos coloca próxima de nós, Ele faz para um propósito, para então a realizá-la, torná-la realidade, colocá-la em ação, porque o que Ele pronuncia, isto acontece. Se Ele diz, seja luz, então tem que haver luz. Se Ele ordena, ou quando Ele ordenou, estava aí. Quando Ele disse, aconteceu, assim como Ele havia dito. Nós temos que contar que Deus não somente fala conosco, mas que o que foi falado, o que foi expresso, a palavra expressa de Deus, não somente é uma palavra revelada, sobre a qual então nós falamos a respeito, mas uma palavra de Deus que encontra seu cumprimento pela graça em você, em mim, através de nós. Assim foi, pelo menos, na igreja primitiva. E assim tem que ser no fim de novo. Eles glorificavam a palavra do Senhor. Por quê? Porque tinham a confirmação, eles vivenciavam o que Deus lhes havia prometido em sua palavra. Eu não sei, mas eu espero que nossos corações estejam preparados em oração de antemão. São horas sérias, são horas da preparação, não somente de ensinamento. Estamos indo em direção do alvo, e se já na palavra de introdução nos foi trazido que esta salvação já está pronta, mas somente no fim se tornará revelada, o fim de todas as coisas está próximo. Deus, através dos apóstolos e profetas, Ele já predisse o fim, já no começo, e nos anunciou o que seria. Hoje, nós teremos uma escola bíblica, não para demonstrar os pensamentos de Deus, de alguma forma, mas para, de coração, nos deixar saber o que Deus pretende fazer conosco, como Ele nos vê e para que Ele nos quer utilizar. Antes de entrarmos na Escritura, eu penso que devemos uma vez ter comunhão de oração e simplesmente dizer ao Senhor: ó Deus, nós estamos aqui não para ouvir um ser humano, mas para ouvir a Ti. Toma aquele através dos quais os lábios queres usar, toma os nossos corações, tome tudo, aprisione tudo na obediência da Tua vontade e revela-te. Vamos mais uma vez nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da Tua santa face, ó Deus. Tu já nos tocaste, Tu passaste dentro dos nossos olhos a salvação, nós fomos salvos, no fim deve se tornar revelado e será revelado. Ó Deus, deixa-nos, nesses segundos finalizadores do tempo da graça, reconhecer a Tua vontade e nos colocar na ordem divina. Senhor, se Te agradar, assim fale hoje a nós de uma forma compreensível, não em parábolas, não em imagens, fale livremente e abertamente conosco. Senhor, que esta reunião esteja sob a direção do Teu Espírito. Fiel Deus, direcione e guie Tu tudo, e nós nos colocamos diante de Ti. Receba gratidão que Tu o farás. Louvado seja o Teu maravilhoso e santo nome. Amém. Amém. Sobre a palavra que já ouvimos, de fato, não precisa mais ser referido. Ela foi a todos os nossos corações. Nós compreendemos do que se trata. Está aqui, sobre isso vocês se alegram, se regozijam, mesmo que por um breve tempo, se tiver que ser, tendes que passar por certas tribulações e lutas. E então vem o propósito e o sentido da coisa. Através disso, deve-se provar a genuidade da vossa fé e ser encontrada mais preciosa do que o ouro, que é passageiro, mas que através do fogo é provado na sua genuidade. Também sobre isso nós já falamos. E eu mesmo estive lá na mina de ouro, e onde já 200 metros ou até mais profundo é cavado, eu vi ouro em toneladas, mas isso não adianta nada. Teve que ser tirado para fora, eram pedras à direita e à esquerda. Eu sequer quero entrar em maiores detalhes sobre isso, mas então se via à noite uma luz um fogo ardente e então foi derretido. Então todo o resto foi, o excesso foi separado desse ouro e então foi derramado como um poderoso, uma poderosa torrente. E vejam lá, era puro, precioso ouro. O fogo, mas teve que estar muito forte. Lá não podia ser uma pequena chama, tinha que ser separado, tinha que ser purificado, separado. E nós voltaremos a falar sobre isso ainda hoje. Eu lerei um número de passagens bíblicas e que Deus possa usar para, através disso, falar a todos nós. A mim me move que Deus guiou os apóstolos e os direcionou de tal forma que tudo, até a oração, e agora vocês podem estar surpresos ou não, não somente em termos de ensinamentos ou profeticamente, em termos da história da salvação, mas até quando se tratava da oração, eles incluíram as palavras da Santa Escritura dentro das suas orações e derramaram seus corações diante de Deus e, ao mesmo tempo, e contavam passagens bíblicas. Eu só quero tocar brevemente numa oração, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 24, Atos Apóstolos 4, a partir do versículo 24. E, ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e oraram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pela boca, através do Espírito Santo, pela boca do teu servo Davi, aos nossos pais. Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. De um lado, um estado lamentável, e ajuntados, e tudo que faz parte disso. De outro lado, a constatação para cumprir tudo aquilo que a tua mão e o teu conselho haviam predeterminado que deveria acontecer. Vamos ao Salmo 2, no qual esta palavra está escrita, e a partir daí nós leremos outras passagens bíblicas. Salmo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Não é uma palavra maravilhosa esta? rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Se nós, no nosso tempo, olharmos, tudo se ajunta, tudo se une, tudo deve ser unido debaixo de uma cabeça, como é dito, deve estar na unidade para estar forte. Para nós vale a palavra, deixe-nos romper as ataduras deles e sacudir de nós as suas cordas que nos prendem. Nós não estamos aí para sermos ajuntados por pessoas e com isso então estarmos presos e estarmos nas suas prisões, mas nós fomos determinados para sermos livres de tirar tudo de nós. E o Senhor, em Isaías 61, ele disse: o Espírito de Deus, o Senhor, descansa sobre mim para anunciar a liberdade aos cativos. No versículo 7 está: deixe-me proclamar o decreto do Senhor. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu desejo me lembrar de ontem à noite, Isaías 49. Não basta somente que tu guies de volta as tribos de Israel, mas que te tornes luz dos gentios até os confins da terra, e a minha salvação alcance os confins da terra. Ouça o que no versículo 8 está: pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Deus, através da boca dos seus servos e profetas, já desde o princípio falou. A história da salvação, de antemão, já foi anunciada e escrita. Se lemos o versículo 12, está então: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho. Ó, que nós tivéssemos reconhecido e que através do Espírito fosse revelado que nós, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, fomos reconciliados e ligados com Deus, e que Deus para sempre nos agraciou. No Salmo 8, nós lemos algumas palavras. A partir do versículo 4, versículo 3, em português: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites ou atente para ele? Nós já falamos sobre essa palavra, mas eu não estou certo se nós todos entendemos o significado divino disso. Ser humano e filho do homem são aqui mencionados em uma só sopro, eles pertencem juntos. O que é o homem? E isto é você e eu. E o filho do homem, isto é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui vem o ajuntamento. O que é o homem para que te lembres dele? Deus não teria nos dignificado com nenhum olhar. Nós havíamos nos separado dele. Quem fez a ponte? Quem é o mediador? quem é a reconciliação? Aonde aconteceu o encontro com Deus e nós? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é o homem? O que é você e o que sou eu? O que somos nós? Nada. E menos que isso ainda. Mas o que nos tornamos através de Jesus Cristo, nosso Senhor? Ele se humilhou, se tornou obediente até a morte na cruz. E tomou toda a nossa desobediência, culpa e pecado sobre si. E ele foi no qual fomos reconciliados com Deus. O que é o homem? Que te lembres dele. E o filho do homem, que o atente para ele. E, pois pouco menor o fizeste abaixo de Deus, de glória e de honra o coroaste, desse-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Aonde aconteceu isso? E como aconteceu isso? Eu desejo ler ainda algumas palavras a partir do versículo 5. Pois para qual dos anjos teria Deus dito alguma vez: meu filho és, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele deve me ser filho? Essa palavra deve hoje nos tocar como jamais antes. E nós veremos que nós todos, nesse versículo, fomos incluídos, que esta palavra foi escrita no singular, e eu vos mostrarei onde pode ser encontrada no plural. E se Deus nos pode trazer ao ponto que nós reconheçamos nossa posição divina, então Ele poderá nos usar e abençoar para que através de nós a Sua palavra encontre confirmação e cumprimento. Vamos ir a 2 Samuel 14 e não estejam surpresos que na segunda parte do versículo 14 há uma prova dada na palavra de Deus que quase não pode valer para o nosso Senhor. Eu leio 2 Samuel 7, 14. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Adiante, não quero ler. Comparem que o escritor da carta dos Hebreus, quando ele falou de Cristo, o Senhor, ele parou aqui. Ele não leu o versículo até o fim. Aqui ele parou. Qual seja, somente a parte, leu aquela parte que se referia a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês podem imaginar que no Novo Testamento leríamos sobre Jesus Cristo o que na segunda parte do versículo 14 eu lerei? E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Nosso Senhor foi Deus revelado em carne. Se ele tivesse feito erro, então o teu e o meu erro não poderiam ter sido revogados? Ele era perfeito, consumado. Por quê? Como a palavra do profeta Isaías 61, que o nosso Senhor, em Lucas capítulo 4, ele leu, ele parou no meio do versículo. Ele parou lá, aonde tinha que parar, para ler a parte que se referia ao ministério daquela época. Aqui, o escritor da carta aos Hebreus, no meio de um versículo, ele parou. Eu digo mais uma vez, alguém poderia imaginar que nós, com referência a Jesus Cristo, no Novo Testamento, leríamos que lhe serei por pai e ele me será por filho? Isso soa bem, isso é maravilhoso, mas imaginem, se nós tivéssemos que pensar em Cristo e lêssemos, então, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens? Nosso Senhor não podia transgredir, e ele não transgrediu. Aqui se trata da cabeça e dos membros. Aqui se trata do Redentor e dos redimidos e do mistério de Deus que desde a fundação do mundo ou dos tempos estava oculto e no decorrer dos tempos deveria ser revelado. Eu espero que nós em breve veremos algo. Nós temos que, nesses dias, ver. Para nós não basta os apóstolos e profetas de ordená-los. Não basta somente que, digamos assim, João Batista teve seu ministério e Paulo teve o seu. E o irmão Branham teve o ministério que lhe foi ordenado. Isto tudo é maravilhoso. E por isso somos gratos a Deus. Mas agora se trata do aperfeiçoamento da congregação, do chamado para fora, para que nós entremos no estado divino, sejamos colocados nesse estado. E não houve nenhum tempo no qual tudo fosse ordenado, pudesse ser ordenado tão biblicamente como nos nossos dias. E não pelo fato porque nós formamos uma exceção, mas porque a hora de Deus chegou, na qual estas coisas têm que se tornar realidade. E por isso, faz todas essas coisas. Deus faz todas essas coisas para que o seu conselho, que abrange o mundo inteiro, possa ser realizado. Deixe-me ler uma palavra. Eu voltarei ainda ao mesmo pensamento em breve, de Atos 15, para mostrar como Pedro, como Tiago, como todos esses homens de Deus, através do Espírito de Deus, foram guiados. Eu leio a partir do versículo 13. E havendo-se eles calados, tomou Tiago a palavra, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. O que vemos aqui? O mesmo, o que Paulo, de acordo com a palavra profética, reconheceu e o que lhe foi revelado, que Deus tomou ou chama para fora um povo das nações por causa do seu nome, os guia para fora e a sua congregação ele formaria então a partir disso. Aqui nós lemos: eu lhe serei Deus e ele deve me ser filho. O restante não está mais aí, ele falta. E vamos agora ler a palavra de 2 Coríntios, no capítulo 6, o último versículo. 2 Coríntios 6, o último versículo. E eu serei para vós Pai. Aleluia. E eu serei para vós Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma vez, não, no singular, eu lhe serei pai e ele deve ser meu filho. Então a ponte para o Novo Testamento, bem claramente separado e passado novamente, e eu lhe serei pai e ele deve me ser filho. Agora, no plural, é falado aqui. E a mesma palavra é aplicada para a congregação, que para o Senhor, ou a mesma palavra que foi aplicada para o Senhor, é aplicada para a congregação. Vocês percebem do que se trata? Não somente uma aula de ensino, não somente conhecimento e ensinamento, mas que nós reconheçamos a nossa posição divina e na fé possamos ficar firmes nisso. E agora eu lerei os versículos anteriores para que nós reconheçamos do que se trata aqui e quem é falado aqui e quem é pensado aqui. Isso é importante. Não tem valor que alguém tome o último versículo sem que tenha atentado para os versículos anteriores, porque pertencem juntos. Eu leio da segunda parte do versículo 15, ou talvez diretamente da segunda parte do versículo 16. Nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ouça o que está no versículo 17: por isso saí do meio deles e separai-vos, ordena o Senhor, e não toqueis nada imundo, e então eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para quem vale essa palavra? A todas as denominações, a todas as congregações, a todas as igrejas, igrejas livres. Aqui o Senhor fala da congregação do Deus vivo. Ele fala de uma multidão que é chamada para fora. Vós, povo meu, saí do meio deles. Separai-vos, ordena o Senhor, e não toqueis nada imundo. Então eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Isto faz parte junto aqui. Nós talvez, no momento, não compreendemos totalmente e talvez digamos, a linha aqui não é feita muito justa, muito apertada. Não, Deus tem limites, limites da sua palavra. E nisto se cumpre todo o conselho de salvação e nós temos que nos colocar dentro dessas fronteiras e ficar dentro delas. Mas quem ouve esse chamado, quem sai, quem se deixa separar de todas as tradições, de tudo o que não faz parte da prática original e proclamação original na congregação, o que fazia parte da congregação, quem se deixa purificar de tudo e quem se deixa chamar para fora de tudo, primeira coisa, nós temos que reconhecer de que forma Deus chama. E eu desejo aqui, hoje, nessa manhã, dizer algo. Um ser humano que ele mesmo está numa denominação não pode chamar para fora a si mesmo ou a outros. Somente pode chamar para fora somente aquele que ele mesmo não está dentro da coisa. Da onde outros têm que ser tirados, puxados para fora. Por isso, todos os profetas eram pessoas que estavam do lado de fora. Eles vinham com assim diz o Senhor. E passaram o chamado de Deus à humanidade. O que foi com João o Batista? Pertencia ele aos fariseus, ou saduceus, ou escribas, ou quem eram estes? Aonde que ele surgiu? Ele, de acordo com a palavra de Deus, Isaías 40, versículo 3 e 4, ele estava no deserto e começou o seu ministério, ele podia chamar para fora e separar um povo nos seus dias como o mensageiro enviado por Deus, que em nenhum lugar tinha tomado raízes no natural. Ele teria que ir seguindo o caminho do seu pai Zacarias e ser sacerdote, mas o Senhor tinha a sua mão colocada sobre ele para um propósito muito especial. Ele foi o mensageiro que deveria preparar o caminho. Tudo isso nós compreendemos, amados. Se nós, em toda a humildade e talvez mal compreendidos por outros, enfatizamos que a história da salvação toma o seu fim como começou e que Deus enviou um mensageiro que, assim como antes da primeira vinda de Cristo, deveria vir antes da segunda vinda de Cristo, então não falamos, afirmamos nada não bíblico, pelo contrário. Então, nós reconhecemos o plano de Deus e compreendemos que não podemos permanecer em todos os sistemas religiosos e até fazer o caminho para Roma e depois chegar no céu. Creio em mim, o caminho de Deus nos foi mostrado na Santa Escritura e quem deseja alcançar o alvo, ele tem que entrar por esse caminho de Deus. Quem deve admirar hoje que um irmão Branham sequer pertenceu aos metodistas ou batistas, ele foi um pregador batista ordenado e quando o Dr. Roy Davis fez uma conferência, organizou uma conferência e disse, então nós ordenaremos mulheres como pregadores. Este homem simples do Kentucky, ele disse, sem mim. E então, esse Dr. Davis disse, você pode já buscar o seu cartão, e rasgou ele. Ele buscou e rasgou o cartão de registro. E então esse homem disse para ele, para quem você quer pregar? Você somente pregará aos postes dentro da capela. Pessoas, você não poderá falar a elas com a tua formação educacional baixa. Amados, Deus não fala a ninguém através de educação ou imaginação própria das pessoas. Deus fala às pessoas na simplicidade e deseja que ouçam e possam discernir a sua voz de todos os altamente educados, as vozes educadas do tempo. Então, um homem, ele mesmo foi acompanhado para fora, assim por assim dizer, para que do lado de fora de cada lugar ele pudesse estar e pudesse de todos os lugares chamar pessoas para fora. Se ele mesmo tivesse ficado dentro, ele não poderia ter chamado ninguém para fora. A sabedoria de Deus é simplesmente algo maravilhoso. Aqui nós temos a Santa Escritura e está aqui, por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro. Então eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vos desejo hoje perguntar, esta palavra não vos domina acima de todas as medidas? De um lado, se referindo a Jesus Cristo, escrito para Jesus Cristo nosso Senhor, eu lhe serei pai, ele deve me ser filho. Profeticamente, em 2 Samuel 14, versículo 7, assim foi, 7:14, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, e então vem a parte para que, se ele transgredir, quem pode transgredir? Certamente não o Senhor, mas você e eu. Nós podemos transgredir. E Tiago escreve, se alguém é atingido por um erro, então nós temos um mediador para com Deus, qual seja Jesus Cristo, o justo. Amado coração, não esteja resignado na tua transgressão como filho e filha de Deus. O Todo-Poderoso, ele já incluiu tudo, calculou tudo isso já dentro do seu programa e está para que, se transgredir, então eu baterei com vara humana e o educarei. E então, poderemos ler adiante, a cada filho ao qual ele aceita, a este ele educa e exorta, a cada filho que ele ama e que ele aceita, a este ele educa e exorta. Voltando para Hebreus, vamos ler a partir do capítulo 2, esses versículos que são conhecidos de todos nós, a partir do versículo 6. Mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui nós novamente fomos incluídos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós fomos feitos filhos e filhas de Deus. E vocês podem, no mesmo capítulo, no versículo 11, ler, porque assim ambos, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo ele, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E no outro lugar, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ó, que plenitude de pensamentos de Deus! Ambos têm o mesmo Pai, aquele que santifica e aqueles que são santificados. E se o nosso Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 20, não toque em mim, eu ainda não subi ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Um ajuntamento divino. Quem é o ser humano e quem é o Filho do Homem? A humanidade foi reconciliada com o Filho de Deus, reconciliada com Deus através do Filho de Deus e trazida ao estado original divino. Isto é Evangelho de Jesus Cristo. Isto é a mensagem alegre. Isto é verdade divina que a ti e a mim separam, libertam de todas as tradições religiosas. Amado coração, nós fomos incluídos no programa de Deus. Nós não somos externos e não estrangeiros e convidados, pelo menos para com Deus. Nesse mundo, sim, mas para com Deus, nós somos os seus companheiros na casa. Nós pertencemos a Deus, que nos agraciou, nos chamou para fora, que nos incluiu no seu programa completo, chamados para fora, não somente pessoas que uma vez serão salvas. Disto, destes haverá muitos que na segunda ressurreição, de acordo com Apocalipse 20, a partir do versículo 11, quando o juízo final acontecer, então todos cujos nomes estão escritos no livro da vida entrarão para a glória. Mas disto hoje nós não falamos. Hoje se trata daqueles que tomarão parte nas bodas do Cordeiro, que pertence à congregação da noiva de Jesus Cristo, que tomarão parte na primeira ressurreição, da qual está escrito: bem-aventurados e santos aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Vós, povo meu, separai-vos, saí do meio deles, não toqueis nada impuro. Então, eu vos serei Deus e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, nós temos que ouvir o chamado e sair antes que apliquemos o último versículo para nós. Sem os versículos anteriores, ninguém pode aplicar o último versículo para si. E assim, se o fizer, então está fazendo sobre própria responsabilidade e, no fim, estará decepcionado. Deus não deixou passar a última mensagem para que nós caminhemos como até então, mas que nós recebamos clareza, ouçamos o chamado, saiamos, nos separemos, não toquemos nada de tudo que é impuro, e disto há suficiente. Quem uma vez leu já na história e todas as ideias humanas que foram misturadas com a palavra de Deus, tudo o que em pensamentos romanos e gregos que foram introduzidos, isto é uma mistura que jamais salvou alguém. E nós aqui já tocamos de uma proclamação misturada, saiu semente misturada e crentes misturados. E por isso tem que acontecer uma purificação, e a semente divina teve que ser pura, sem mistura, ser semeada dentro da multidão chamada para fora, para que no fim possa haver uma colheita pura divina. E como nós percebemos, a erva daninha já foi ajuntada em todos esses feixes, e de fato, nesse grande feixe ainda, serão todos ainda juntados. Mas, pela graça de Deus, há pessoas sobre a terra que simplesmente pertencem a Deus, e estes são que ouvem o chamado, que se deixam dizer, se deixam falar, e então saem. Para mim, isto é algo muito grande, que nós, como seres humanos, esquecidos e fracos, cheios de falhas, como nós somos, somos incluídos nesse grande, infalível plano de redenção de Deus. Fomos incluídos nele. Eu lhe serei pai, e ele deve me ser filho. E então, o chamado para fora, a separação, e após, eu vos serei pai, e vós deveis ser me filhos e filhas. Vocês já viram isso dessa forma? Vocês já viram assim? Eu mesmo há pouco somente vi isto. Ó, que maravilhoso é Deus. Não uma filosofia e discutir sobre mensagem, mensageiro, mas um ser introduzido nos mistérios de Deus, passo a passo, e nós não acenderemos nenhum fogo próprio no altar de Deus, como nós não trouxemos uma palavra própria, interpretação própria, mas viveremos na fé e esperaremos em paciência para que o mesmo Deus que tão fala com tanta misericórdia conosco esteja na condição de confirmar sua palavra que nós recebemos com poder e autoridade em nossas vidas e confirmá-la. Preciosos irmãos e irmãs, nós estamos dentro do programa de Deus, fomos colocados dentro dele. Ele é a cabeça como Redentor, nós, os membros, e formamos um corpo, o corpo do Senhor. Ele, o Redentor, pertence aos redimidos, e redimidos pertencem a Ele. Inseparáveis. Ele, o Filho, nossos filhos e filhas. Ele fez o começo e nós fomos incluídos. Vamos perceber isso? O chamado para fora e separação é a condição para, como filho e filha, sermos considerados incluídos. E para isso, Deus possa conceder a mim e a todos nós graça. Vamos jamais esquecer essa palavra. Por isso, saí do meio deles e separai-vos, ordena o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É então assim, diz o Senhor. Vamos tomar isto da mão do nosso Deus e vamos falar a Ele na fé e na confiança. Senhor, aqui está a nossa vida, que essa Tua palavra possa ser confirmada em nós. Ele o fará. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar para orar. Talvez cantemos com primeira coisa o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como Davi no Salmo 2 expressou, através do Espírito de Deus movido, eu anunciarei o teu conselho, Senhor. Paulo pôde dizer, eu vos anunciei todo o conselho de Deus, amado Senhor, quem somos nós, que tu nos tenha visto com misericórdia e graça, que nós pudemos reconhecer o tempo no qual nós vivemos e ouvimos a mensagem e pudemos seguir o teu chamado, ó Deus. Nós te agradecemos juntos por tua graça e fidelidade. Senhor, tu, nosso Redentor, foste como Filho de Deus, vieste em carne aqui sobre a terra, te tornaste revelado, te humilhaste para poder morrer e tornaste-te igual a nós, mas sem pecado, sem falha, para que pudesses carregar os nossos pecados, nossa culpa sobre ti e nos tornar filhos e filhas de Deus, que nós, a partir da mesma palavra, a partir do mesmo Espírito, fôssemos nascidos, sim, nascidos de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo a partir dos mortos. Senhor, que maravilhoso és tu. Isso está acima do nosso conhecimento, da nossa capacidade de compreender. E nós te agradecemos que tu te inclinaste de tal forma e nesses dias falas assim conosco, Senhor, cada um pôde te compreender tão claramente. Tu falaste conosco como um amigo fala com seu amigo, amado Senhor. Então, nós temos um pedido, um conjunto, que nós possamos, como filhos e filhas de Deus, nos tornar revelados assim, após termos sido chamados para fora e termos nos separado e retirado toda a massa levedada para trás, que nós possamos encontrar graça diante da tua face e, como filhos e filhas de Deus, possamos então ser revelados. Receba gratidão pela direção do teu Espírito Santo, pela revelação da tua vontade e da tua palavra, ó Deus. Cada revelação que vem de ti, vem através da tua palavra e vem através do teu Espírito. Eu te agradeço por isso e glorifico o teu nome, que nós possamos te trazer, fazer honra como abençoados do Senhor, tu que te tomasse o opróbrio diante de, para ti e carregasse o opróbrio. Senhor, tem misericórdia de nós, pela causa do teu sangue, pela causa da tua palavra e pela causa do teu nome. E faça algo que esteja acima de tudo que já fizestes, para que nós possamos te glorificar. Quando vemos a confirmação da tua palavra no nosso meio, eu te agradeço por todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs. Senhor, tu enviastes um homem que estava fora de todos os lugares da cristandade, e tu nos chamaste para fora e nos alertas na carta de Hebreus. Também cada um tem que sair da tenda e carregar o seu opróbrio. Ajuda-nos nisso, para fazer como Moisés fez, que carregou o opróbrio de Cristo e viu isto como maior riqueza do que todas as riquezas do Egito. Senhor, nós agradecemos e glorificamos o teu nome. Nós poderíamos cantar: estou bem, estou bem no Senhor. Tu nos agraciaste. Salvação veio a nós. E por isso nós te agradecemos, fiel Deus, que em cada coração possa brotar uma fonte que brota, que jorra para a vida eterna, que o teu Espírito Santo possa vir sobre a congregação e a tua palavra possa fazer surgir para uma nova vida a ti, o Todo-Poderoso Deus, ao nosso Pai. Seja gratidão através de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu tornastes o nosso Deus, nosso Pai, por isso nós podemos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça. Senhor, este é o nosso pedido, o profundo anseio do nosso coração, que a tua vontade acontecerá. Louvado seja o teu santo nome. Tu te preocuparás. Nós jogamos para fora nossas correntes e arrebentamos tudo que nos quer segurar. Porque a quem o Filho de Deus liberta, este está de fato liberto. Nós te agradecemos, nós glorificamos a ti e nós te adoramos. No nome de Jesus. Amém. Meu Deus, por isso te adoro. Da profundeza do coração, assim como posso, eu te adoro, Jesus. Assim eu te adoro, meu Deus. Eu te adoro. Da profundeza do coração, como eu posso, eu te adoro, Jesus. Oh, eu sei uma terra atrás das montanhas e uma bonita praia na glória. Oh, eu anseio de ver Jerusalém, aonde não haverá mais separação. Maravilhosa terra, oh, eu anseio dela. Na clara praia, amados amigos me esperam lá. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está aqui pesado, o seu cântico de regozijo lá. Aqui eu vejo na fé a terra maravilhosa. Oh, que felicidade para mim quando estiver na praia dourada. Oh, o meu anseio vai sair da terra da carga e do pecado para a terra do descanso doce. Oh, terra maravilhosa, eu anseio por ti na clara praia, amigos amados já esperam lá. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está pesado, está com medo, ouço o seu regozijo, cântico de regozijo. As preocupações dessa terra estarão em breve passadas. Na mão do Pai estaremos todos contentes e livres. Eu quero brevemente sair do perigo e da tribulação. E graças a Deus em breve estarei lá. Maravilhosa terra. Ah, eu anseio de sair daqui, de estar na clara praia, lá onde amigos já esperam. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está pesado e está temendo, o seu cântico de alegria.